Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Estou com o Marcelo Castilho, da Cap Fragrâncias. Beleza. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela presença.
Imagina, cara. Eu que agradeço aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando. Espero que a gente possa passar alguns momentos bem interessantes aí todos juntos, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer enorme.
Pô, eu que agradeço, cara. A gente tem uma pergunta clássica no podcast que é... Legal. Quem é o Marcelo na fila do pão? Se apresenta pra galera.
Legal, cara. Bom, o Marcelo é um cara normal, filho da dona Cida, do seu Cecílio, lá do interior. Nasci em Urupês, do lado de Catanduva, ali, região de Novo Horizonte, lá do Rio Preto.
Como chama?
Urupês.
Urupês.
Urupês. Eu bem pequenininho ali, nasci ali. A minha família é toda de Novo Horizonte, ali do lado de Catanduva. Casado com a Karina, pai do Felipe e do Vicente. Só que eu me considero, sinceramente, vim muitos anos onde eu conheci minha esposa em Jaboticabal, tá ali do lado de Ribeirão Preto e tal. Um cara muito família, pai, um cara bem interessante, apaixonado por pessoas, gosto de gente, gosto de bater papo, gosto de estar no meio de pessoas, fazer amizade. Um cara normal, normal.
Legal, por isso você vai bem no comercial, né?
Cara, a história do comercial é uma coisa interessante, cara, porque eu acabei... assumindo esse desafio da área comercial, agora no final desse ano, né? Uhum. Então, até então, anteriormente, eu sempre eu comecei minha carreira como na área de recursos humanos, né? Uhum. Fui durante muito tempo aí gestor na área de RH, cuidando de pessoas e tal. Só que eu sempre, ao longo da minha trajetória, assim, foi interessante porque muitas pessoas sempre falaram, eu sempre me comuniquei, gostei muito de falar com pessoas, tal, tal, e todo mundo fala, pô, você tem um tino meio comercial, tal, mas minha carreira foi toda desenvolvida, eu sou formado em administração, com especialização em finanças e gestão empresarial, então a minha carreira sempre me levou para a gestão de empresas. Só que ao longo da minha trajetória eu vi que, cara, para você gerir empresa tem que ter negócio, né, cara? Não. Então eu foquei muito no negócio, tal, sempre fui muito comunicativo, e recentemente... por algumas ajustes na companhia lá, surgiu o desafio aí de assumir a área comercial. Gostei, tô gostando e é falar de negócio, né, cara? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que estar atento a tudo isso. E aí a vida me levou a assumir esse desafio. Tô bem feliz, bem contente aí. Claro, com uma equipe muito boa junto comigo aí, fazendo tudo acontecer.
Pô, que legal. Cara, eu tô vendo que você trouxe um pacote.
Exato,
aí.
Exato, cara. Trouxe uma lembrancinha para vocês aqui um pouquinho, né? Nós somos uma casa de fragrância,
obrigado,
né? Trouxe um perfuminho para vocês, espero depois que vocês gostem aí.
Qual que é a inspiração dele?
Cara, esse perfume foi inspirado naquele Sauvage Elixir, né? Importado e tal. Então, o pessoal, nosso perfumista, inclusive aqui de Indaiatuba, nosso perfumista.
Ah, é?
E toda a nossa equipe de desenvolvimento, espero que vocês gostem. Uma lembrancinha.
Nossa,
só pra...
muito bom.
Cara, muito uma bom. Fragrancinha muito gostosa, assim, cara. Bem, bem bacana.
Obrigado.
Espero que vocês gostem aí, distribuir pra galera.
E eu mostro eu recebendo pra estimular os outros a trazer.
Legal. Então, o pessoal agora ficou... Todo mundo entrou um presentinho. É uma lembrancinha.
Obrigado.
Coração,
mesmo.
Imagina.
Cara, e aí, qual o nome da cidade?
Urupês, eu nasci,
Urupês.
Cara. Urupês, cara.
Caramba,
bem pequenininho.
Quantos habitantes tem hoje?
Cara, eu vou chutar, tá? Porque foi interessante a minha vida, assim, cara. Eu nasci em Urupês porque, como eu falei, minha família é toda de Novo Horizonte.
Uhum.
Novo Horizonte deve ter... Olha, me perdoe aí, pessoal, se eu errar aqui. É a casa de 35, 40 mil habitantes. Urupês deve ter metade disso, se tiver. Você entendeu? É que na época, minha mãe... Tinha uma tia minha, que ela era enfermeira, né? Então, ela trabalhava ali em Novo Horizonte, Urupês. Então, quando foi para eu nascer, minha mãe, por minha tia ser enfermeira no município lá ao lado de Novo Horizonte, acabou indo até lá. Meus pais moravam em São Paulo nessa época. Foi para o interior para a gente nascer lá. Então, para você entender, eu sou o mais novo, né? De mais dois irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho nasceu em Novo Horizonte, onde meus pais se conheceram tudo. Meu outro irmão nasceu em Itápolis. Pelo mesmo motivo, minha tia trabalhava lá. E depois eu nasci Urupês também por causa disso, uma questão de família aí.
Caramba.
Então, minha mãe tem essa confiança aí de ter com a irmã dela aí.
O emprego da sua tia determinava o nascimento da criança.
Foi mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso,
pô,
sim, cara.
Que história, hein, cara?
Você viu, cara? Coisa
legal.
Do interior, cara. Coisa do interior.
Cara, e lá no Novo Horizonte tem o time hoje,
tem,
né?
Tem o Novo Horizontino.
Voando, né?
Cara, o Novo Horizontino tá muito bem aí. É um estúdio de um time bem organizado, cara.
Não.
Uma cidade pequena, uma cidade bem organizada. E aí, se vocês tiverem vontade de conhecer uma cidadezinha pequena, pacata, é bem organizadinho, sim, cara. O time tá despontando aí, cara. Espero, assim como o Mirassol, que é outra revelação também, né, do interior, são dois times que estão aí desbravando nesse universo aí. Mas...
Ah, e esse é o sinal, né? Que se você administrar algo bem administrado, sempre chega lá, né?
Ah, eu acho que todo o segredo do sucesso passa pela gestão, pela administração, né, cara? Então eu acho que tudo na nossa vida, até a nossa vida pessoal, na verdade, se você analisar, tudo passa por uma boa gestão, né? Uhum. Gestão de ter um momento para a família, um momento para o trabalho, a gestão financeira que é extremamente importante. Como aquele todo mundo fala, né, cara? Todo mundo de finanças. Cara, o segredo de toda gestão gastar menos do que você ganha, ter um pouquinho. Então eu acho que isso funciona para tudo, para o negócio, para casa, para família.
Exato. Ah, e aí você foi para... nasceu lá em Europês?
Nasci em Europês,
vivia,
cara.
Em...
É, na verdade, assim, eu morei... Quando eu nasci, eu fui para São Paulo, né, cara? Então, meus pais moravam em São Paulo.
E voltou para lá?
É, meus pais moravam em São Paulo, ali em Santo André, na verdade. E aí foi... Eu sempre fui muito nômade quando era pequeno, assim, né, cara? Meus pais moravam em São Paulo. Nasci no interior, fui para lá. E aí, depois de um tempo, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, meus pais... resolveram voltar para o interior, né? Minha mãe já estava cansada da capital, aquela vida louca lá, meu pai também. E aí nós voltamos para o interior, fomos para Novo Horizonte, onde meus avós moravam, né? Ficamos um tempo lá. Aí depois foi interessante, cara, vou ser bem sucinto, assim. Saímos de Novo Horizonte depois de um ano que nós viemos de São Paulo. Mudei para Santa Ernestina, que é outra cidadezinha pequena ali, cara, do lado de Jaboticabal também, porque tinha um tio meu, meu padrinho, minha madrinha, que trabalhavam numa usina de açúcar e álcool, que aí meu pai acabou arrumando emprego lá também, fomos para lá e nos estabelecemos depois em Jaboticabal, onde meus pais montaram uma pizzaria, né, cara, para complementar a renda aí da família. Meu pai trabalhava fora, minha mãe e minha tia montaram uma pizzaria lá em Jaboticabal, e aí acabamos ficando por lá, cara. Aí estudei, cresci, meus pais construíram uma casa lá, conheci minha esposa lá, meus filhos nasceram em Jaboticabal, e aí... toda a minha trajetória começou lá, cara. Comecei
legal,
como todo homem, menino do interior, né, cara? Trabalhando como office boy aí, inclusive num escritório que hoje são meu escritório de contabilidade. Então, pessoal, tô num amigo meu, cara. Legal, bacana. Comecei trabalhando lá. Na verdade, comecei muito cedo. Comecei com 12 anos, cara. Comecei com 12 anos como empacotador de supermercado, cara.
Ó, quem nasce em Jaboticabal, qual é o gentilício?
Jaboticabalense.
Jaboticabalense.
Exato. Apesar de se todo mundo perguntar onde eu sou, eu falo que eu sou de Jaboticabal, porque é onde eu finquei raiz mesmo, né? Apesar de ter nascido em Europeu, tenho um carinho enorme por lá. Mas Jaboticabal foi uma cidade que me acolheu, me fez eu me tornar o profissional que eu sou, início da minha trajetória, conheci minha esposa e meus filhos lá, né? Então,
legal. Sou
jaboticabalense de coração.
E aí você começou trabalhando mercado.
É, cara, comecei trabalhando...
Pacoteiro.
Pacoteiro, cara. É. Pacoteiro mesmo, sim.
Você percebe que não tem mais, né, pacoteiro?
Não, cara, é muito, muito... Mudou muito, né, cara? Era um mercadinho pequenininho de bairro, né, cara? Que era de um pessoal amigo da família que morava no bairro lá. Aí eu, com 12 anos de idade, precisava fazer alguma coisa, estudava de manhã, tinha um tempinho à tarde, ia pra lá ajudar... E comecei dessa forma. E depois, com o passar do tempo, meus irmãos já trabalhavam, tudo. E aí você vai conhecendo um, conhecendo o outro. E aí tinha interessante que nós tínhamos um amigo que frequentava a pizzaria da minha mãe, cara. E ele acabou perguntando, quando precisar trabalhar, trabalhava num escritório lá, me manda e tal. Aí mandou, minha mãe conversou com ele, surgiu uma oportunidade, comecei a trabalhar lá como office boy. E aí, como todo mundo, comecei a trabalhar. Trabalhei 13 anos, cara, lá.
Que legal.
13 anos, cara. Entrei com 14 para 15 anos lá e tive uma trajetória bem bacana. Entrei como office boy, trabalhei depois com parte de departamento pessoal, RH, foi quando tive esse contato mais assim. É um escritório que me moldou, né, assim, com alguns valores aí muito, muito, muito sérios, inclusive algumas pessoas extraordinárias lá. Tenho até hoje amigos lá.
Que legal.
São meus amigos.
Ah, meu pai fala uma coisa que eu levo para a vida. Ele fala que se você quer conhecer a qualidade daquela pessoa, você vê quantos amigos ela tem e de quanto tempo.
É, cara.
E isso pode começar a reparar, não sei se você já repara. Se o cara tem amigo de mais de 10 anos, se o cara, enfim, tem bastante amigo que é bastante tempo, você vê que aquele cara não costuma pisar na bola, né?
É, cara. Eu ao longo da minha trajetória, tenho muitos amigos, muitas pessoas que... Infelizmente, a gente acaba perdendo contato, não dá para ficar com todos, né? Mas por ser uma cidade pequena, quando eu vou visitar meus pais que moram lá, meus irmãos, eu tenho casa lá, inclusive, acaba encontrando um outro. Você vai no supermercado, vai numa festa, sai à noite, come uma pizza, vai comer um negócio e acaba encontrando alguém bem bacana. Porque a vida tá tão corrida que às vezes não dá tempo de visitar tudo, né, cara? Todo mundo que a gente gostaria.
Cara, eu nasci aqui em Indaiatuba, né? Uhum. Indaiatuba, pô, mudou muito nos últimos anos, há 15 anos atrás, Indaiatuba era totalmente outra cidade. E eu comecei a perceber que Indaiatuba tava mudando quando você saía na rua e não conhecia mais todo mundo, né? Você conhecia um ou outro, sabe? E aí eu falei, puta, velho, tá mudando a cidade e tal. E a gente que é caipira, né? Faz uma falta,
só
né,
uma
cara?
Uma falta, cara. Você conhece todo mundo, né, cara?
A minha tia e minha avó moram em Bariri, uma cidadezinha menor que tem.
Conheço
Bariri. Putz, lá é gostoso. Você vai, cara. Todo mundo conhece todo mundo. Não tem muita cerimônia.
Você sabe até a hora. Que, ó, vai na padaria que você vai encontrar fulano na padaria. Você vai naquele barzinho ali. Você vai ver que o cara tá comendo um espetinho ali, tá tomando uma cerveja.
A minha esposa nasceu em São Paulo, né? E aí, ela, quando a gente começou a namorar, eu falava assim, vamos ali na casa do amigo meu. Aí ela, mas como assim que você vai? Sem marcar nada com o cara? Não, vou lá, bato lá, se eu estiver lá, ele me atende.
Me atende, senta e acabou.
Cara, hoje que eu tenho o costume de mandar uma mensagem, pode ir aí?
Que
era assim, não é, cara?
Sim, cara, até lá em Jaboticabó também, cara, às vezes era impressionante, cara, porque a gente ficava pegando amizade, os amigos todos, conhecia meus pais, cara, de repente já chegava entrando. Chegava em casa, eu tava lá no quarto, já tava às vezes descansando lá, entrava dentro do quarto, lá, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vamos não sei o que lá. Então é muito isso, né, cara? E meus pais, assim, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito que a gente tivesse uma vida dentro de casa, porque a gente já, naquela época... Minha mãe tinha aquele medo de levar 3 filhos homens, o caminho errado. Então, até ela falava, não, vem, faz um churrasco em casa, chama seus amigos, vem aqui pra casa e tal. Que era uma forma de ficar ali mais entre família, né, cara? Assim, os amigos. E era muito assim, eu lembro que no segundo grau, cara, eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Às vezes, eu saía de sexta-feira, todo mundo, teve uma época que o Point era em casa, cara. Todo mundo fazia churrasquinho lá e aí chegava um, chegava outro, cara, no auge. Puta, cara, tinha muita gente. E como minha mãe morava num sobradinho lá, minha mãe subia pra dormir e falava, a parte de baixo vocês usam aí, vai, tudo certinho, vai, brincadeira. Mas ela sempre gostou muito de ter a gente próximo ali, os amigos em casa e tal, pra saber quem é, né, cara, saber tudo certinho. Isso é uma coisa bacana, coisa do interior, né?
Que é, você é filho de quem?
Exato, você não é coisa pelo seu nome, você é filho de quem, cara? Eu sou filho lá do Cecília, dona Cida, tá, que legal, que não sei o que, é coisa do interior, é muito bom.
Legal. E aí, em Jaboticabal...
Isso.
Você fez escola?
Sim, cara. Me formei, fiz escola normal, né, cara? Cara, tem uma passagem na minha vida que é interessante, cara. Quando eu terminei o segundo grau à noite, não sabia o que fazer ainda, era jovem, né, cara? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Minha mãe tinha um primo que era protético em Ribeirão Preto, cara. E aí eu fui e fiz prótese dentária, cara. Eu sou formado em protética. Então
que legal,
velho. Teve um período aí, eu me formei em prótese dentária e fiquei um tempinho aí estagiando e tal. Mas sabe aquela coisa, quando você é jovem, não entende muito o que fazer, né? Então, eu fui fazer, me formei e tudo, estagiei por uns 6 meses aí. Aí, logo em seguida, depois, eu vi que meu negócio era mais gestão, empresa e tal. Aí, depois, eu entrei na faculdade, fazer curso de administração, me formei em administração. E depois, fiz minha especialização em finanças e gestão. Né?
Então, legal.
Mais ou menos isso.
Cara, mas a parte de a profissão de protético ganha bem, né? É bem, cara, remunerada e...
Então, cara, na época, uma das coisas... Não vou mentir, não. Na época, quando eu fiz o curso e me formei, cara, era uma coisa que realmente dava bastante dinheiro, cara. Porque tava naquele auge da questão de porcelana, de você tinha que esculpir, né, cara?
Uhum.
Era interessante porque era uma coisa muito artesanal, né, cara? Hoje eu não sei. Confesso pra você que eu tô bem distante desse universo. Mas na época você pegava o molde em cera, em quadradinho, assim, você ia... desenhando o dente, você tirava uma foto você tinha uma foto da face do dente da pessoa, né? E aí você ia mudando a mão tal para fazer a porcelana tal, e realmente era uma coisa que demandava um tempo significativo, um cuidado, né? E consequentemente você tinha uma boa remuneração para isso, né, cara? Então,
hoje, processo artístico quase.
Exato,
né,
exato. E deve ter evoluído muito, né, cara? Depois, hoje em dia tem bastante tecnologia. Eu confesso que eu não acompanhei essa evolução. Mas realmente era uma coisa que na época, principalmente, era bem remunerada. Aí depois eu segui o sonho aí de... Eu lembro que... Eu nunca esqueço, cara, que quando eu era jovem, né? Quando a gente chega um determinado momento da vida que você fala, cara, o que você quer ser, né, cara? Quando você crescer profissionalmente, ser alguma coisa. E eu não lembro, na minha simplicidade lá do interior, eu costumava falar assim, ah, cara, um dia eu quero ser gerente, cara. Quero coordenar uma equipe, ter gente trabalhando junto, sabe, aquela coisa, tal, tá? Não sabia o quê. E, mas eu tinha esse foco, cara, de querer trabalhar com gente, gestão, sabe, fazer a diferença, cara. Eu acho que isso é algo que eu procuro levar em tudo que eu faço hoje, né, cara. As pessoas trabalham comigo, é fazer a diferença de alguma forma, né, cara. Seja, obviamente, no trabalho, na empresa, seja com as pessoas também. Eu acho que quando você ocupa um cargo de gestão, de liderança, principalmente, acho que todos os cargos assim, mas quando você ocupa, você tem a responsabilidade também de ter de ser o norte para algumas pessoas mais jovens, né, que estão iniciando, cara. Uhum. E ao longo dessa trajetória minha, eu tive a oportunidade de fazer algumas especializações também e acabei fiz bastante durante, agora estou com o tempo um pouco curto aí, mas eu fiz muita mentoria também, cara, mentoria profissional faço ainda, né, que com legal. Algumas pessoas, alguma mentoria profissional, e eu levo isso um pouco para dentro do trabalho também com as pessoas, né, cara, eu sou muito transparente com tudo, eu acho que a transparência é muito importante, e eu tenho só um lema, né, cara, que todo mundo que trabalha comigo já sabe, que para mim o valor mais importante em todas as relações é a lealdade, né, cara? Eu acho que isso é indiscutível. Uhum. Eu costumo falar, eu gosto muito de respeito, tal, sim, respeito é extremamente importante, mas todo ser humano, às vezes, num momento às vezes, de nervoso ali, pode, às vezes, passar um pouquinho do ponto e tal, né? E eu acho que isso é totalmente compreensível de perdão. Agora, falta de lealdade é um pouco mais complicada. Acho que a pessoa já meio que arquitetou ali. É uma coisa que eu levo comigo, né, cara? Então, isso é uma coisa importante pra mim.
É o caráter, né, cara?
Exato.
Se o cara passa alguém pra trás... Aquele cara que se ele fala mal de outra pessoa pra você, ele tá falando mal de você pra outra pessoa,
exatamente,
né?
Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, cara. É o que eu levo comigo.
Eu acho importantíssimo também. Se não é um dos mais importantes, o mais importante é um dos mais importantes.
Sem dúvida.
Cara, e você falou que quando você era jovem, você pensava já em ser gerente, lidar com pessoas e tal. Quando você era criança, o que você queria ser?
Cara, quando eu fui criança, eu sempre quis ser polícia, cara.
Polícia?
Polícia, cara. Eu sempre quis ser policial, cara. Eu sempre, desde pequeno, desde quando eu me conheço, cara, sinceramente falando, eu me recordo de então, isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, cara. Sempre queria ser policial, cara. Acho que tem muita... Acho que é muita molecada, né, cara, do interior tem essa, ser bombeiro, ser polícia, ser médico e tal. Eu sempre quis ser policial, cara.
Que legal.
Sim, tenho, assim, e vejo isso com bastante respeito, assim, cara. Eu vejo, às vezes, uma viatura, eu vejo o pessoal trabalhando aí. Eu acho, assim, acho bacana, né, cara, essa profissão onde você se doa 100% pro outro, né, cara. Seja um médico, um bombeiro, um policial... Então, eu sempre quis ser, cara, quando eu era pequena. E a vida foi levando, foi evoluindo aí. Minha mãe também, quando eu falei pra ela que eu queria ser policial, minha mãe me entrou em desespero também. Tinha um policial vizinho nosso lá em Jaboticabal, que era, até hoje é muito amigo da nossa família lá. E ele sempre incentivou, não, deixa o menino fazer polícia, porque ele é inteligente, ele pode criar carreira, crescer profissionalmente, tal, tal, tal. Mas aí acabou... a vida levando para outro caminho, e sinceramente falando, não me arrependo não, cara.
Cara, eu acho que polícia é uma vocação, né, cara?
É.
Cara, putz, eu acho admirável, assim. O cara coloca a vida dele em risco para salvar outra vida.
Sim.
E não é por dinheiro.
É, exatamente.
Porque a parte financeira não, muitas vezes não corresponde, né, cara? Eu acho que o cara faz porque o cara nasceu para fazer aquilo e é vocação. Se ele for fazer outra coisa, sempre vai direcionar ali para ajudar e proteger as outras pessoas, né?
Eu penso nisso também, cara. Eu acho que a pessoa, para fazer um trabalho desse, o cara tem que ter uma vocação mesmo, cara. Porque realmente... Porque existem algumas profissões que são muito bem remuneradas e você fala, ah, o cara tem uma boa remuneração, então acaba incentivando ele a fazer. Mas no caso de policial, bombeiro, aí são profissões que... Realmente, acho que financeiramente falando, deixa um pouco a desejar aí pela...
E aqui, isso que aqui ganha um pouquinho mais, né? Você pega Rio de Janeiro, você vê onde o estado é mais sucateado, onde a polícia é mais fraca, né?
E é muita violência também, né, cara? Os caras estão expostos também, a família, porque o problema não é só o cara. Eu fico pensando assim, você vê, você tem família, tem esposa, tem filho, né, cara? Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem sobrinhos, então... Eu acho que isso, de certa forma, dá meio que um nó na cabeça do cara. O cara tem que estar muito convicto aí desse... desse propósito, né? De ser policial e tudo mais, né?
E outra coisa que acontece também, se tem um erro de alguém da corporação, cai na marca da polícia inteira, né?
É, acaba e de certa forma.
A maioria é bom, né? Acontece, tem mal policial, tem mal marqueteiro, tem mal vendedor,
sim,
tem mal tudo.
Sim, cara. Eu acho que tem. Eu acho que isso é um ponto interessante, né, cara? Tem mal profissional em toda a área. Eu acho que se você analisar todas as profissões, você tem aí profissionais. Você vê direto na televisão aí médico sendo preso por situações extremamente complicadas aí, né, cara? Então eu acho que isso é um mal do caráter que a gente tava falando, né, cara? Uhum. Eu acho que isso é muito da índole, do caráter de cada um, independente da profissão, né, cara? Mas graças a Deus aí a gente tem a grande maioria que eu vejo que é de bem, que é o melhor. Então isso é o mais importante.
E eu tenho uma teoria também, que os bons são a maioria. Os ruins aparecem porque fazem coisas absurdas. Os ruins são barulhentos, mas os bons são a maioria.
Sim, cara, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né, cara? O mais importante disso tudo é a gente entender que o caminho das pessoas que querem o bem, que querem fazer a coisa certa, eu acho que isso é um número muito maior, né? É que, infelizmente, às vezes a propaganda acaba dando mais ênfase, talvez, a coisa mais negativa, mas sem dúvida nenhuma, não há dúvida disso, que o mundo é feito de mais pessoas boas do que ruins, sem dúvida, mas muito mais, exponencialmente maior.
A questão é que a notícia ruim, ela espalha pelo menos 5 vezes mais, mas isso é um dispositivo de sobrevivência. Quando o homem estava lá na savana africana, se alguém falasse, tá vindo aqui um gatinho bonito, sabe? Beleza, deixa o gatinho passar, ninguém dava atenção. Aí o cara falava, tá chegando um leão aí. Aí todo mundo, sobrevivência, vamos correr, né? Então isso é, o nosso cérebro é moldado, né, com essa história, e a gente acontece alguma coisa ruim, você dá atenção, né? Porque aquilo pode prejudicar a sua sobrevivência, né?
Sem dúvida nenhuma. Acho que é do como você falou, né, cara? É do ser humano, né, cara? Acho que é o instinto mais primitivo e primordial que a gente tem, né, cara? É o instinto de sobrevivência. Seja com nós mesmos, até com a família, com as pessoas mais próximas aí. O instinto do ser humano é sempre defender, correr, tentar fazer isso. Então, acho que é o nosso lado animal aí, falando um pouquinho, né, cara? Isso aí. Mas é interessante.
E aí você estudou administração lá em Jaboticabal?
Fiz administração em Jaboticabal e depois também acabei fazendo minha pós-graduação em finanças em Ribeirão Preto, né?
O Ribeirão é bom, hein?
Ribeirão é bom. É uma boa cidade também. Quente, né? Aquela região é muito quente também.
Eu tenho uma teoria de Ribeirão também. O chopp do pinguim, ele é melhor do que os outros porque Ribeirão é mais calor, né?
Cara, não há dúvida disso, cara. O chopp do pinguim lá, quem já teve a oportunidade de passar por Ribeirão Preto e tomar o chopp do pinguim, eu não sei se os caras são tão bons de marketing assim, que na hora que você põe na boca, você fala, pô, é o melhor chopp mesmo do Brasil, que não sei o quê. Mas o chopp é bom. É obviamente que o calor de Ribeirão Preto acaba contribuindo aí pro isso, cara. Mas sim, cara, é interessante. Sim, eu fiz a minha formação em prótese foi em Ribeirão também, cara.
Legal.
E aí eu fiz prótese, depois formei em administração em Jaboticabal e minha pós-graduação em gestão financeira e negócio foi em Ribeirão Preto, cara. Foi em Ribeirão Preto.
Legal. E depois da faculdade, o que, que você foi fazer da vida?
Cara, depois da faculdade, aí eu comecei realmente, trabalhava já no escritório lá, que hoje é o meu escritório de contabilidade. Um abraço a todo mundo lá. Depois eu acabei saindo, falei, cara, eu preciso voar um pouco mais alto, né, cara? Chega um momento da vida que a gente quer crescer, evoluir. Aí saí do escritório, fui assumir um desafio numa construtora, na área de construção civil.
Uhum.
Cuidar da parte de RH, departamento pessoal, tal, de uma construtora.
Puxa.
Cara, construção civil. Viajei muito Brasil, cara, com um monte de BO, né, cara? Uhum. Construção civil. Então é uma classe que dá, cara, é bem, bem corrido mesmo. E aí depois de uns 3 anos, eu acabei sendo convidado a trabalhar na área como gestor na área de RH de uma empresa em Jaboticabal, que eu já conhecia o pessoal também, que eles eram clientes do escritório onde eu trabalhava, e eu conhecia todo mundo lá, né, cara?
Uhum.
E aí eles fizeram o convite para a menina do RH estava saindo, e como eles já me conheciam, tinham um pouquinho de experiência, me convidaram, e ali foi onde realmente nessa questão de gestão mesmo, foi quando a minha trajetória profissional realmente começou a tomar um direcionamento mais focado, né, cara?
Que legal.
Eu fiquei 10 anos lá, cara.
Cara, na parte de construção civil ainda, Isso faz o quê? Uns...
Cara, foi, eu entrei em 2008, saí meados, final de 2010, cara.
2010?
Isso, é.
Tá, beleza. Naquele período, o mercado de construção estava aquecido, né, pra caramba.
Muito, cara. Muito.
Selic estava ok, financiamento pra caramba e tal. Qual que era a maior dificuldade na área de RH?
Cara, sem dúvida nenhuma, cara, você... Mão de obra, cara. Você conseguir a mão de obra e também reter a mão de obra, né, cara? Uhum. Porque com o mercado muito aquecido, o que acontece, cara? Onde eu trabalhava lá na consultora, o foco deles não era residencial, era comercial e industrial. Tá. Então fazia muita usina, muita indústria e tudo mais. E aí você não tinha mão de obra. Muitas vezes essas obras eram em cidades muito pequenas, em regiões onde você não tinha um polo de mão de obra. Então você acaba, de certa forma, tendo que buscar no Brasil, né, mão de obra e tal. A gente tinha uma pessoa que captava esses profissionais, iam aí trazendo e tal. Às vezes, eventualmente, a gente ia também para contribuir. E você segurar essa equipe, cara, quando você fala em mão de obra, cara, na área de construção civil, acredito que até hoje é muito complicado, né? Porque, somente quando o mercado está aquecido, e são profissionais que têm o seu valor, cara, e às vezes, aparece uma outra empresa aí, pô, cara, ó, tem uma cesta básica melhor aqui um pouquinho e tal, a cara acaba mudando, e a gente até entende isso e tal. E aí a pessoa tem que morar em alojamento, fazer alojamento para o pessoal, então, é uma complexidade. Eu falo que trabalhar com construção civil aí, imagina, é uma arte, cara, porque realmente você tem que arrumar pessoas, cara, e às vezes o que que acontece? Você tem... vai buscar em várias regiões, você tem cultura diferente, formação diferente, convivendo no mesmo ambiente, alojamento, cara. Então já, cara, se a gente for começar a contar histórias aqui só desses 3 anos que eu tive lá, cara, meu, dá pra gente... dá pra gente ficar umas 12 horas aqui falando, porque realmente tem muita confusão, né, cara? Muito pessoal às vezes acaba, sai, recebe o pagamento, ou vale, o adiantamento, vai pro bar, compra pinha, aí você já viu, né, cara? Aí já começa... Às vezes um olha um pouco mais torto, tal, que não sei o quê. Tem aquele mais quieto, tem aquele que já é um pouco mais baladeiro. Aí começa os conflitos, né, cara? Aí não tem jeito. Aí acaba tendo um pouco de confusão e vai parar do jogo.
Meu pai trabalhou na área de pintura há um tempão, assim, cara. Putz, que complicado que era. Os caras são gente boa, assim, você conversa e tal.
Uhum.
Geralmente é um ambiente muito divertido.
Sim, cara. Extremamente alegre, né, cara?
Puta, não tem dia triste
não,
na
não
obra,
tem,
né?
Não tem, cara. Não tem.
Pessoal tá de parabéns. Só que os caras, às vezes, extrapolam na brincadeira. Um fica bravo, dá uma facada. Não tem esse tipo de coisa que acontece,
Cara. Isso é importante, sim, também, cara. Porque, assim, cara, é verdade. O pessoal acaba, de certa forma, tendo uma postura um pouco mais brincalhona. Aquele, às vezes, sempre tem aquela pessoa que é um pouco mais esquentadinho, que não gosta muito de brincadeira. E aí, cara, uma coisa que começa numa brincadeira até saudável ali deles e acaba levando para vias de fato aí, cara. Então, é extremamente complicado e às vezes perigoso também, né, cara? Já teve situações que eu tenho que sair de madrugada aí porque houve uma confusão generalizada e chegar lá com polícia, cara. Nossa. Aquela coisa toda, tem que ir na delegacia, cara, porque aí tem aqueles que acaba levando, conhece umas meninas, acaba levando para alojamento, aí dá aquela brigada, cara, aí vai todo mundo para delegacia. Então...
Nossa, foda.
Mas
tinha uma questão também, geralmente o cara vem lá do Nordeste, algum lugar assim, e aí um cara até... Tinha um quarto sobrando lá. Meu pai deixou um cara lá morando lá em casa uma época. Meu pai também. E aí eu ficava conversando com o cara. Falei, meu, por que você veio, né?
Uhum.
De lá, como é que é lá e tal. Aí ele falou, não, lá é legal, é bonito, não sei o quê. Isso, mas tem saudade lá? Putz, morro de saudade, não sei o quê. Mas falei, mas compensa ficar aqui? Aí ele falou, não, tá, não sei. E ele não falava, né? Eu falei, mas por que você veio de lá, cara? Lá é bom, né?
Uhum.
Tinha praia, tinha tudo. Eu falei... O que você
tá fazendo
aqui,
né, cara?
Em Indaiatuba, tem um parcológico, mas beleza. Aí ele falou, não, sabe o que que é? Que eu tava noivo. Falei, aí a minha noiva ficou com outro cara. E aí eu tinha duas opções. Falei, o que que era? Ele falou, ou eu matava o cara ou eu vinha embora. Falei, mano, por causa disso, velho.
Por causa disso, cara.
Falei, não, velho, volta lá. Falou, não, vai ficar a cidade inteira mangando de mim. Eu falei, não, cara. E não voltou mais, ele tá por cá.
Tá por até hoje.
Ele mudou pra São Paulo, casou, tá bem gente boa, cara, mas porra.
É, cara, mas é aquela coisa, né? Ainda mais até acho que hoje ainda também é forte, né? Mas antigamente era mais, né? A questão da honra, né, cara? Aquela coisa que é um pouco até... Hoje em dia, às vezes, a gente vê cada tragédia aí, o cara fazendo besteira por conta disso daí, eu acho que não... Mas, cara, é educação, cultura, né, cara? Acho que é uma coisa que já estava enraizada, né?
A cultura é muito diferente, né, de um lugar para o outro, cara.
Exato.
Muito curioso, né?
E aí você tem exatamente isso, né, cara? Então, quando você trabalha com várias pessoas de várias regiões do Brasil mesmo, sendo... realmente, no Norte, no Nordeste, sempre foi um celeiro de mão de obra. Pessoal muito trabalhador, né, cara?
Pessoal muito
trabalhador e tal. Então, acaba sendo bastante, buscando bastante profissionais lá para essa área. E aí, de certa forma, você acaba tendo choque de cultura, né, cara? Educação. E aí, acaba tendo os conflitos, né? Mas eu acho que, hoje em dia, as coisas evoluíram bastante também, né, cara? Apesar de nós estamos falando aí, na minha época, eu trabalhei lá até 2010. Nós estamos falando, pô, cara, de 15, 16 anos atrás aí. E as coisas evoluíram muito, né, cara? Uhum. Então, acho que um grande segredo também da profissional é isso, né, cara? Você se conhecer para evoluir, né, cara? Uhum. Isso é uma das coisas que eu busquei muito na minha vida, minha trajetória, né, cara? De vida mesmo. Me conhecer, né, cara? Porque a gente fala muito de carreira, muito de pessoas, assim... E todo mundo, às vezes, fala assim... Pô, cara, eu preciso... O que eu gosto? Eu acho que... Você precisa se conhecer primeiro, né, cara? Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, alguns cursos aí que fizeram fazer uma autorreflexão muito, muito forte de mim mesmo, né, cara? Para eu me conhecer, para justamente poder trilhar a trajetória, né, cara? Porque uma família simples e você vencer profissionalmente assim, não há dúvida que o grande segredo na minha concepção é você... se conhecer, cara, e você entender que o limite tá dentro de você, cara, não é ninguém.
Eu acho isso também.
O limite é teu, cara, não é o seu chefe, não é o seu local de trabalho. Eu acho que o maior limitante de todo profissional, cara, é você mesmo. E quando você se conhece, quando você evolui, quando você cresce, cara, você sim se conhece, você começa a quebrar alguns elos da corrente que eu falo. Quando eu faço mentoria com o pessoal, eu sempre costumo falar, cara, o mais difícil é você quebrar o primeiro elo da corrente, cara.
Uhum.
Então, quando você quebra o primeiro elo da corrente, você faz essa autoanálise, você começa a ver o mundo de uma perspectiva um pouco diferente, né, cara? Porque, às vezes, a gente é muito focado no problema e as pessoas sempre acabam, de certa forma, colocando sempre a culpa no outro. Porque, pô, meu trabalho, meu salário, cara... eu acho que as limitações estão dentro da gente, de nós mesmos, uhum. cara. É o que eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu tenho uma equipe muito boa e eu sempre falo para todo mundo, eu falo, gente, ninguém tá colado aqui, tem que aposentar aqui, que nós vamos fazer o máximo possível, eu quero que todo mundo cresça, evolua. Cara, eu fico muito feliz, sinceramente falando, eu fico muito feliz quando às vezes um profissional chega e fala assim, pô, Marcelo, ó, tô indo embora aí, cara, porque... eu vou buscar o meu sonho, vou empreender, ou eu vou, cara, o meu emprego que vai, puta, cara, me dá uma oportunidade de crescer, de buscar um cargo legal, quero fazer uma... Pô, cara, eu fico muito feliz, cara, eu acho que eu não tenho nenhum problema com isso e tô lá numa companhia que gosta muito disso, de ver as pessoas evoluírem, né, cara, não é plaquinha pendurada na parede, não, cara. Então, a gente força muito. Às vezes, é difícil a pessoa entender isso, né, cara? Uhum. Mas sim, cara, lá a gente pratica, lá o nosso fundador também, CEO também, ele é bem consciente disso, cara, que ele quer que a pessoa seja feliz, cara. Eu nunca esqueço, cara, eu tinha entrado lá no final de 2020, cara, pandemia e tal, né? E no segundo dia de trabalho, eu sentei de frente com ele e eu perguntei, e aí, cara, o que você precisa aí que eu comece a fazer? Eu falo, cara, o que eu quero é que todo mundo aqui seja feliz, cara. Então, vamos trabalhar para tentar fazer com que todo mundo seja feliz. E a gente sabe que numa empresa existem momentos positivos e como toda companhia, né, cara, passa por momentos bons e também momentos ruins. O Brasil é uma montanha-russa, né, cara? Para o empreendedor, para o negócio, a gente entende que é uma coisa... E às vezes a gente precisa... fazer alguns sacrifícios na empresa que às vezes nem todo mundo consegue entender, né, cara? E, mas o lema lá é que todo mundo tem que estar feliz, cara, trabalhando. Todo mundo que tem responsabilidade. Existem bastante cobrança também. Eu acho que a cobrança ela faz parte da evolução, faz parte do crescimento. Quando você não tem cobrança, você não tem como evoluir, seja na sua vida pessoal, profissional. E aí eu falo, é onde a gente faz as coisas acontecerem, né, cara? Até lá na vida pessoal também, né, cara? Eu falo muito que é importante ter ao lado seu pessoas que fazem você evoluir e você crescer, né, cara?
Acho que é aquela métrica, né, que quem não é medido não é gerenciado, né?
Exatamente,
então,
cara.
Então, um ambiente... Tem outra frase que a gente usa aqui também bastante, que é o mar calmo não faz bom marinheiro.
É, cara.
Então, você fica ali, marzão flat, tá? Putz, se precisar navegar...
É, cara, no começo do ano eu fiz um treinamento em São Paulo, aí tive a oportunidade de participar de um treinamento bem joia em São Paulo, e eu nunca vou esquecer do que eles comentaram, assim, né, cara, que o papel é de todo gestor, todo líder e toda pessoa que gerencia uma equipe é deixar as pessoas desconfortáveis. Desconfortável não no sentido ruim, mas no sentido de que, ó, aqui vai ter cobrança, eu tenho prazos a serem cumpridos, metas a serem entregadas, você entendeu? A gente tem os objetivos a serem alcançados. Eu acho que isso faz com que todo mundo se movimente, cresça, evolua, né, cara?
Acho que isso é se você não tem, você tá passando tempo só, né?
É, cara.
E tem o... Desculpa o linguajar, imagina. Mas tem o chefe bunda mole, né?
É,
porque ele quer ficar bem com todo mundo, emocionalmente não quer criar nenhuma cisão, mas ele não dá um feedback negativo. E eu acho que isso é a pior coisa que tem, porque a outra pessoa não evolui.
É,
então
cara.
É uma espécie de egoísmo, né? Você não sacrifica o seu bem-estar pelo outro, né?
É. Eu acho que, assim, você tocou num ponto que eu acho que é extremamente relevante, cara, e é uma coisa que eu... Cara, ninguém gosta de dar feedbacks negativos ou de melhorias, cara. Porque, pô, você tá conversando com uma pessoa que tá diariamente de frente com você, você acaba... Cara, não tem como você não ter... Você tem uma equipe que trabalha contigo aqui, você acaba criando uma afeição com as pessoas.
Ah,
você
criando
uma... E às vezes é importante, cara, assim como a gente tem... Eu tenho meus filhos, cara. Por mais que você, pô, cara, eu amo meus filhos, cara, só que eu sempre falo, cara, não dá pra deixar eles fazerem o que querem, né, cara? A minha obrigação como pai, como provedor ali é direcionar nisso. Eu acho que na empresa é a mesma coisa. Eu acho que é importantíssimo você dar feedback, você falar, cara, ó, pô, você é uma excelente pessoa, só que aqui você falhou, cara. E eu acho que uma coisa que eu falo pra todo mundo, cara, e quero muito que todo mundo entenda, assim, é o feedback de algo negativo ou de algo que não deu certo não diz respeito quem é, não define quem você é como pessoa, cara. Mas diz, define aquela situação, aquela...
É uma fotografia, né?
É, daquele momento, daquela atividade que você está desempenhando, principalmente no trabalho, cara. Eu sempre falo assim, cara, a gente vai discutir, eu gosto de divergir, eu gosto quando as pessoas divergem de mim, eu sou totalmente aberto, eu gosto. Mas vem com conteúdo, vem, ó, Marcelo, não concordo por conta disso, vamos analisar, tal, a gente vai colocar tudo na mesa aqui, vamos tentar pensar e depois a gente sai com direcionamento. Eu falo, cara, se tem uma coisa que eu não tenho problema nenhum, eu gosto bastante, é mudar de opinião, cara. Se eu mudo de opinião, cara, é porque eu tava enganado em alguma coisa no ponto de vista, cara. Então, se alguém traz algo novo e eu mudo de opinião, cara, eu acho que é uma forma que eu tenho de não cometer um erro, né, cara, tentar prever algum erro.
Exato.
Então, isso pra mim é muito importante, cara.
Eu costumo dizer aqui, interno, né? Então, aconteceu até um caso interessante, né? Uma pessoa que está aqui há bastante tempo, tá? E em determinado momento ela estava performando muito mal, muito, muito, muito mal. Aí eu chamei para conversar, falei, o que está acontecendo e tal. Que aí, está cheio de problema pessoal.
Então.
É muito problema pessoal. A gente foi, reduziu, quase tirou o trabalho da pessoa.
Daquele momento da pessoa se reconectar de novo, tentar alinhar aí o que tá acontecendo, né?
Porque cara, a pessoa hoje é boa, né, cara? Performa bem pra caramba.
Então.
Ou seja, as pessoas. É a fotografia do momento, né? As pessoas estão muito bem, vão bem, estão muito mal. Eu não acredito muito nesse negócio de vida pessoal, vida profissional. Tudo é vida.
Isso não existe, né, cara?
Você tem os seus horários que você faz determinada atividade, mas tudo ali é vida. E uma coisa influencia a outra, é impossível não influenciar.
É, cara.
E a gente sente essa oscilação. Então, acho que não dá para ser tudo a ferro e fogo,
Sim.
não é só número. Tem um monte de gente.
De forma alguma.
Então, eu acho que eu vou muito nessa linha também.
É, cara, você falou uma coisa que é interessante, assim, cara. Se a gente for parar, voltar um pouquinho, né, cara, a minha trajetória profissional, ela foi alicerçada ali na década de 90, né, cara. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu falei pra você. E naquela época, que sinceramente, falando no interior, cara, você não tem tantas opções de trabalho, então, às vezes, e era uma coisa mais rústica, uma coisa mais dura, né, cara? Uhum. E às vezes eu ouvia muito isso, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra, e eu cresci com isso na cabeça, e conforme eu fui estudando, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, cara, o ser humano é único, cara, não tem como. Se o cara tá com um problema em casa, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe... como é que ou com ele mesmo, cara, como que ele vai chegar no trabalho, achar que ele tá, peraí que eu vou desligar aqui, vou ser um computador, peraí, desligo a chave daqui, ligo essa chave e tá tudo bem. Não tá bem, cara, tá bem. Eu acho que o papel da é uma coisa interessante, cara. Se você pegar toda empresa, ela tem o contrato social, cara. Uhum. O contrato social já fala, cara, que é uma coisa de sociedade, cara, uma coisa... Então você precisa tentar contribuir, obviamente, pra tentar melhorar aquilo, você entendeu? Para dar um entender, porque a pessoa possa sentir também, cara, que está num ambiente onde ela não é só um número, né, cara? Não é só um objeto ali para fazer o resultado acontecer. Porque no final das contas, cara, tudo é pessoas, né, cara? Tudo é tudo, gente, tudo. Você não faz nada sem pessoas, cara. Eu não sou nada sem a equipe que trabalha comigo, sem as pessoas. Nós somos 80 e poucas famílias ali, 80 e poucas pessoas, cara, que tocam o nosso negócio lá. E, meu, não dá pra fazer nada sozinho, não depende, não adianta nada. Eu costumo falar que ninguém é melhor que ninguém, cara. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu tenho as minhas, o operador tem a dele, o pessoal da área financeira tem a dele, do jurídico tem a dele e assim por diante. Eu acho que o segredo do sucesso, cara, é quando todas essas engrenagens acabam entendendo o objetivo, né? E trabalhando em prol de um único objetivo, cara. Eu tenho um mantra que eu levo, assim, que eu aprendi, isso não são palavras minhas, tá? Eu ouvi há muito tempo e eu trago comigo, que é ou você trabalha em vendas ou para vendas, né, cara? Tudo vende. Até você tem aqui o seu negócio, cara. Você vive de vendas, cara, de vender alguma coisa. Então, as pessoas precisam entender, cara. E trabalhar em vendas, cara, é você olhar para o seu cliente, para quem está do outro lado, cara, qual que é a necessidade que ele está querendo hoje, cara? Você tem uma empresa aqui que deve viver muito isso, né, cara? Às vezes a pessoa vem aqui falar com vocês e às vezes ele nem sabe o que ele quer, né, cara? E às vezes ele fala assim, cara, eu só sei que eu preciso melhorar, eu preciso mudar alguma coisa. E aí você tem que fazer um trabalho gigantesco para tentar atender a necessidade dele, né, cara? E obviamente atender a necessidade do seu cliente, cara, as necessidades da sua empresa, da sua companhia, todo mundo vai acabar sendo acontecendo também, né? Então, isso pra mim é muito, muito importante, cara. Mas uma coisa que, assim, cara, você tem que cuidar da mente, né, cara?
É aquela relação ganha-ganha, né?
Ganha-ganha.
Tem uma frase de um cara que tem um bar aqui, que é o Pezão.
Eu já ouvi falar desse bar de Pezão aí, que é bem conhecido, cara.
E a frase a gente tava no banheiro dele. Ele aí tava escrito assim: sozinho você não consegue nem ser corno.
É verdade, né,
muito,
cara?
Muito boa, né?
Eu lembro que eu não me recordo onde eu vi isso a primeira vez, e até eu tava num cliente, eu tava em Goiânia semana passada, tava num cliente conversando com ele também, a gente falando de negócio, de tudo e tal, e usei a seguinte expressão pra ele, falei, cara, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um tonto, cara. Então ele falou, pô, vou anotar isso daí e tal, virou meio que, ele anotou ali na reunião da diretoria lá conversar com o pessoal, mas... Eu acho que é um pouco disso, né, cara? Ser um pouco ousado, sabe? E olhar além, porque, cara, a gente cresce, cara, assim, no modo geral, com algumas limitâncias que acabam colocando na nossa mente, né, cara? No entorno de nós. Cara, você não vai conseguir porque você não nasceu abençoado de uma família provedora que tem de tudo, você não vai conseguir por causa disso, você não vai conseguir porque você é pobre, você não vai conseguir porque você é tal. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara, e isso eu acho que é um pouco mérito disso.
E geralmente não é maldade.
Não.
Geralmente você ouve coisas das pessoas que te amam,
sem
pra elas tentarem te poupar de algum fracasso, algum sofrimento.
Mas, cara, mas isso vem da família, cara. Vem de dentro de cair. Não é por mal, cara. Como
não
que um pai, uma mãe, um irmão, um tio, alguém que tá próximo de você, quer o seu mal, cara? Mas eu acho que é por isso que eu tenho essa questão de repente, de dar um toque, fazer mentoria pras pessoas pra tentar abrir um pouco o olho, cara. Porque... cara, é uma coisa interessante, cara. Eu preciso abrir um parêntese aí, porque Isso tudo, cara, eu acho que você tem que ter alguém que te abra os olhos de alguma forma. Eu acho que você precisa... sozinho é muito difícil, eu admiro. Eu falo, existe a pessoa inteligente e a pessoa sábia. Eu me considero uma pessoa inteligente, porque eu aprendo com os meus erros, com os erros dos outros. Aliás, com os meus erros, e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e não comete os erros, né? E eu me considero uma pessoa inteligente. Mas esse momento, cara, quando eu comecei a estudar muito comportamento humano, cara, e aí eu acabei compartilhando isso com a minha esposa também. E eu acho que é extremamente importante, cara, que alguém tem que dar te ajudar de alguma forma, cara. Eu acho que nesse momento de desenvolvimento, a minha esposa sempre foi uma pessoa muito assim, cara, ela muito corajosa, sabe, assim, sempre assim, cara, vai que você, eu brinco que assim, eu sempre falei, cara, ela sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo, cara, e ela sempre foi uma ferrenha defensora de que, não, você é capaz, cara, vai lá, enfia a cara e faz, assim, então tudo, eu tô junto com a minha esposa esse ano completo, estamos 28 anos juntos, entre namoro, noivado, casamento, tudo tal, cara, e ela, sem dúvida nenhuma, ela foi um dos pilares aí nesse meu desenvolvimento, cara, porque ela sempre apoiou, sempre foi muito, eu sempre fui muito mais conservador, muito mais, vamos falar medroso, tá? Não vamos falar conservador, não, vamos falar português, claro. Eu sempre fui muito mais medroso, e ela não, cara, ela sempre foi... Não, vai que dá certo, vai e faz, vai pra cima, tal, que não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, cara. E isso fez com que... foi isso que me levou, às vezes, a fazer mentoria, tentar ajudar outras pessoas, né? E eu falo, enquanto eu faço mentoria com ela, é minha mentora, né, cara? Ela é uma pessoa que ela sempre me apoiou, me apoia até hoje em tudo. E no sentido de que... O fato de ser minha esposa nunca passou a mão na cabeça, pelo contrário, cara, ela sempre foi aquela pessoa que sempre tava ali pra direcionar, sabe, mostrar, o caminho é aqui, cara, o caminho é aqui, e nunca poupou das verdades, né, cara, eu acho que isso é o mais importante, né, cara.
E essa é a diferença, né, a mulher vai te impulsionar ou vai te derrubar, né,
cara.
A mulher, assim, o parceiro, né, tanto o casal ali tem que crescer junto, né.
Exato, cara, eu acho que esse é um mantra que eu sempre converso com todo mundo, cara, a pessoa que tá do seu lado, cara, seu companheiro, sua companheira, ela vai ter, exclusivamente, dois papéis na sua vida, cara, ou ela vai fazer você decolar ou ela vai te afundar, cara, não existe aquela pessoa que tá mais próxima de você, não existe uma relação neutra, até porque se ela for neutra, ela não tá contribuindo para nada, ela tá ajudando você a se afundar, então... Eu acho que esse é o grande diferencial, cara. Eu acho que é o que eu falo pra todo mundo, cara. Procura muito bem a pessoa que vai estar do seu lado, né, cara? Os mesmos objetivos, cara. Porque a minha esposa, no começo, a gente era muito diferente, né? Ela sempre foi muito mais falante, muito mais comunicativa. Ela sempre foi um pouco mais retraída. E a gente acabou evoluindo junto nisso, né, cara? Ela me segurou um pouco, porque eu era muito expansivo. E, de certa forma, ela contribuiu também dela se soltar um pouco mais também, estando do meu lado. Eu acho que isso é o grande segredo aí de tudo, né, cara?
O equilíbrio, né?
O equilíbrio. E nesse ponto ela sempre foi muito boa, positiva aí, sempre foi muito boa com isso tudo.
Cara, e mudando um pouco de assunto, o que que a CAP faz? Qual que é a função?
Legal,
que,
cara.
Eu vou contar um pouquinho. O que você faz lá e o que que a empresa faz?
Legal, cara. Vou contar um pouquinho da história da CAP, então, bem rápido, cara. A CAP, ela nasceu há aproximadamente 20 anos, cara, tá? Do sonho de um empreendedor aí, um cara muito forte, o Eduardo. Um abraço aí, Eduardo. Com o sonho de fornecer, ele sempre foi muito estudioso, cara, um cara que viveu muito na Amazônia, conhece muito de planta, de ingredientes, é um cara físico, ele é formado em física, cara, com especialização em química e tal, e ele participou, cara, início da trajetória profissional dele foi interessante, ele participou de um grande projeto de uma grande empresa de perfumaria nacional, cara, sabe, para desenvolver alguns produtos e tal. E ao longo desse objetivo aí, ele viu que tinha oportunidades, né, cara, de fornecer mais com isso tudo, né, cara. Uhum. E ele sempre conta a história de que ele sempre ouve muito falar, ele viaja muito mundo, né, cara, tudo. E ele sempre ouve assim, cara, a Amazônia é rica, cara, o Brasil é um país rico e tal. E quando você vai, eu conheço bastante a Amazônia, vou bastante, viajo o Brasil todo e conheço muito a Amazônia, porque nós temos uma unidade lá no interior do Amazonas também. A gente não vê essa riqueza chegando na mão de quem vive da floresta ali. E ele teve esse objetivo de criar algo que pudesse levar um pouco de desenvolvimento para isso. E aí ele começou com a trajetória de ingredientes naturais da Amazônia, cara. A CAP nasceu fornecendo ingredientes, na verdade, para a perfumaria, tá? E aí, ao longo desse tempo, fornecendo ingredientes, aí depois de algum tempo, ele montou a unidade de fragrância, que aí foi quando começou a fazer a perfumaria, porque a gente vendia ingredientes para a perfumaria. E aí ele falou, não, por que não montar uma casa de fragrância? Aí ele resolveu empreender aí nesse desafio de montar essa a casa de fragrância, a Capi Fragrâncias, né?
Uhum.
E trabalhar com isso tudo, cara. E aí hoje a gente está nessa trajetória, vendendo ingredientes. A gente tem um braço de exportação de ingredientes também naturais. Também a gente vende muito para as grandes casas de perfumaria do mundo e todo, tá? Tem um relacionamento muito forte na Europa e tudo mais. A gente produz alguns ingredientes, como eu falei para você, nós ficamos aqui em Campinas, a nossa indústria fica aqui em Campinas de fragrância, e a gente tem uma destilaria de óleos essenciais, onde nós produzimos alguns óleos essenciais para aromaterapia, indústria de fragrância também, alguns ingredientes planta, e aí a gente acaba destilando lá, extrai o óleo, acaba tanto utilizando nas nossas fragrâncias, quanto também a gente vende, a gente tem um lado de exportação muito forte também de ingredientes.
Que legal.
A gente acaba fazendo isso.
Cara, bem legal a história.
Eu
fui num museu chama MAB, Museu de Artefatos Bíblicos,
pô,
que é do pastor Rodrigo Silva. Sabe quem que é? Ele é arqueólogo e pastor.
Ele é arqueólogo e pastor, né, cara? Ele montou.
E ele montou esse museu lá em Engenheiro Coelho, dentro da estrutura de uma faculdade. Aí eu vi uma entrevista dele e falei, pô, vou lá ver e tal.
Uhum.
A gente foi, bem legal o museu, conselho aí.
Cara, vou dar um pulo, eu já ouvi falar, mas não tive oportunidade não, cara.
E aí lá no museu, eles tinham uma essência que era o cheiro dos perfumes que tem na Bíblia.
Pô, cara, que legal.
Cara, era cedro alguma coisa. Meu, eram perfumes muito bons. Né?
É.
E eu nunca achei isso pra comprar. Então é uma ideia pra vocês fazerem. Você vai, cara, vender pra judeu, pra crente. Vai,
cara,
vender bastante.
Eu vou falar pra você, cara. O nosso fundador, o Eduardo, com certeza ele deve conhecer, cara. Porque ele é bem estudioso nesse universo aí de perfumaria, fragrância, ingredientes também e tal. E ele é um cara que estuda muito também, né, cara?
Uhum.
Então ele deve conhecer. Eu vou até conversar, compartilhar com ele também. Isso tudo ele deve conhecer, sim, cara. E realmente é... Esse universo da perfumaria é bem interessante, né, cara? Porque eu vim de um segmento muito diferente antes de trabalhar, né, cara? Eu trabalhava com a parte de automação, a parte de tecnologia.
Uhum.
E aí me vi entrando numa indústria de fragrância, ingredientes naturais, cara. E aí confesso que, cara, me encontrei, cara, assim, é uma atividade bem interessante, bacana, uma empresa que eu, cara, tenho um carinho aí, minha empresa, né, cara, eu brinco com ela, é minha empresa, cara, minha Capi é minha, cara, então é algo que eu tenho, assim, uma admiração, respeito e um carinho muito forte aí por eles todos lá, cara.
Eu quando tem aqui no nosso treinamento e tal, quando a pessoa entra, na integração,
uhum,
tem o atitude de dono. Ah, mas é muito batido, é Dambev, é... Cara, eu acho que todo mundo que trabalha numa empresa, colabora numa empresa, ela recebe uma parte do dividendo. Ela recebe uma parte ou em salário, ou recebe em dividendo, enfim. Todo mundo é dono da empresa. Se não for, se a pessoa não tiver essa atitude de, tipo, isso aqui é meu, eu sou isso aqui, faço parte disso aqui, as coisas não funcionam. É igual a moda que existe de ficar falando mal do Brasil. Porra, Brasil isso, Brasil aquilo. Pô, você é... Ah, mas o brasileiro é não sei o quê. Pô, você é o brasileiro.
Então, cara...
Não é?
Eu penso assim, cara. Atitude de dono, cara. Eu acho que, primeiramente, você tem que ser o dono da sua carreira, cara. Eu acho que a partir do momento que você internaliza que você é o único responsável do sucesso ou do fracasso, do que você está construindo na sua vida, seja ela no âmbito pessoal ou profissional, cara, isso já é 80% do caminho, cara. Eu acho que você se conscientizar de que o sucesso, se eu estou tendo sucesso na minha vida pessoal e profissional, o mérito é meu, e se eu estou tendo fracasso, a culpa também é minha, eu acho que isso é o que divide realmente, cara. Se você olhar, cara, eu fiz alguns estudos aí, se você pegar todas aquelas pessoas que são bem-sucedidas, e quando eu falo bem-sucedidas, não necessariamente pessoas ricas, mas que estão bem consigo mesmo na sua profissão. Cara, a primeira coisa, cara, são pessoas que assumiram o protagonismo da sua carreira, cara.
Sua autorresponsabilidade.
Exatamente. Né? Não transferiu para ninguém, cara. Uhum. Então, assim, é muito comum, assim, a gente sabe que existem alguns locais, às vezes a pessoa, pô, chega domingão à noite, dá aquela tristeza de ter que trabalhar e tal. Então, no processo de mentoria que eu falo, eu meio que puxo a orelha das pessoas e falo, cara, só depende de você para fazer a diferença, uhum. cara. Então, não adianta você culpar o seu gestor, a sua empresa, a sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe. Cara, o que você está fazendo para mudar isso, cara? Porque ninguém vai mudar por você. Uhum. As pessoas podem, de repente, contribuir de alguma forma. E o que eu falo para todo mundo, cara, eu não vou mudar por você, eu vou tentar abrir seus olhos para que você seja o autor da mudança na sua vida, seja ela pessoal ou profissional. Então, é o que eu falo para todo mundo, cara. O pessoal que trabalha comigo sabe, cara. Eu vou fazer um feedback lá, eu falo, cara, o que, que você vai fazer de diferença, cara? Diferente. A empresa está aqui para contribuir com aquilo que você puder, de ferramenta, de apoiar, ou de falar, não, isso não dá certo. Quando eu digo, mas só depende de você. E aí, quando você tem essa dimensão, quando você tem seus olhos se abrem para tudo isso, cara, automaticamente você acaba de certa forma assumindo esse protagonismo, e aí, cara, o sucesso vai depender só de você, e aí você passa a se sentir dono mesmo, primeiro da sua vida, do seu trajetória, e posteriormente, assim, você faz a coisa acontecer.
Uhum.
Você entendeu? Eu penso muito nisso, cara.
A autorresponsabilidade, né?
É, cara.
E outra coisa também, você culpar ou responsabilizar, de uma forma geral,
uhum.
os outros, tira o seu controle. Então, você tem que estar no controle da sua vida. Você tem que olhar e falar, não, eu vou fazer, eu vou para esse caminho, eu vou fazer dessa forma. Tudo que depende do outro, pelo menos a minha vida é assim, eu vou lá, trabalho, faço as coisas acontecerem, vou atrás para resolver. Se existir algo que dependa do outro ou dependa do acaso, eu rezo todo dia de manhã,
é isso aí.
Peço ajuda e proteção e fica por...
Mas você faz a sua parte, né?
A minha parte eu faço.
Exato.
Se então... Deus achar que é a minha vez daquilo, ele vai me entregar. Se não, vai ser melhor para mim.
Então, cara...
Eu penso dessa forma.
Não, tá correto. E o que eu... Só complementando o que você fala, eu acho que o máximo que você pode fazer, cara... realmente, faça o que está no seu alcance e aquilo que você acha que depende do outro, se o outro não está vendo, tenta ser um facilitador aí, tenta ser alguém que construa ponte, né, cara? Uhum. Que tente contribuir e não simplesmente virar as costas e falar assim, pô, se você está vendo que eu estou colocando o copo na beira aqui, que você fala, cara, o Marcelo vai bater o braço aqui, vai derrubar, não custa nada. Você fala, Marcelo, ó, cuidado só com o copo aí, cara, para você não possa se machucar tal e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, né, cara? Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Se você não assume o protagonismo da sua vida, cara, e isso às vezes, o que é muito mais complicado, porque você vai quebrar alguns paradigmas aí muito enraizados na sua vida, né, cara? Seja familiar, seja pessoal, seja profissional, cara. Você entender? É difícil a pessoa entender, cara, que aquela pessoa que ela mais gosta ali pode ser, num determinado momento, alguém que está contribuindo para que ela não consiga evoluir na sua vida pessoal e profissional.
Exato.
E é importante que você entenda que, às vezes, você vai ter que abrir mão de coisas que, teoricamente, são importantes para você buscar o que é mais importante para você, né, cara?
Exato.
Isso pode ser um emprego, pode ser um amigo, pode ser às vezes, até um familiar, cara, que é muito comum. Às vezes eu tô conversando com a pessoa e falo, pô, mas às vezes, cara, meus pais... Cara, pensa o seguinte, cara, seus pais não tiveram, talvez, acesso a tanta informação, a tudo que você desenvolveu aí. Não faz porque, cara, que pai que às vezes... A gente sabe que tem pai e mãe meio assim, mas, cara, a grande maioria, cara, o pai e a mãe só quer o bem do filho, cara. Só quer o bem. Mas, às vezes, cara, ele não sabe como. Às vezes, na ânsia de você blindar, e aí é o que eu falo, né, cara? Eu e minha esposa, a gente conversa muito no caso da educação dos nossos filhos, cara, que a gente tem que tomar muito cuidado para não... Uma coisa é você proteger, outra coisa é você colocar numa redoma, blindar e não deixar que a vida, ela não é feita só de alegria, né, cara? Tem que ter frustrações. E isso, cara, tem que ter frustrações. Às vezes, pai, queria esse videogame. Agora não dá, filho. Agora não é o momento. Não dá pra ter. E tentar mostrar pra eles, explicar, né, cara, o porquê. Não é simplesmente também. Outro ponto interessante também quando a gente fala de lidar com pessoas, é, o porquê do não, né, cara? Às vezes, muitas insatisfações que a gente percebe, às vezes, nas companhias, nas empresas e na vida, é quando você fala não, mas você não consegue, às vezes, falar com a pessoa, por que, que eu estou falando não para você? Eu acho que é importante você colocar. Se o não for algo extremamente confidencial, vamos falar no mundo corporativo, olha no olho da pessoa e fala, cara, ó, eu é não. Só que, cara, tem um porquê muito forte, mas é uma situação que, infelizmente, eu não posso compartilhar com você, mas eu quero que você entenda que existe um porquê, algo que está sendo trabalhado por trás disso, que num momento propício isso vai vir à tona, mas não é o momento agora. Eu acho que quando você passa essa... Quando você olha no olho da pessoa... E outra coisa, cara, feedback tem que ser olhando no olho, cara. Você não pode dar um feedback, eu não posso dar um feedback para você, cara, olhando o computador aqui, olhando no copo, tirando... Cara, olha no olho da pessoa que a pessoa vai sentir que realmente, cara, ó, é isso. Você entendeu? E a partir do momento que você mostra isso para a pessoa... Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que a pessoa vai ser... Cara, mas ela vai entender o porquê. E ela não precisa concordar com o seu porquê. Uhum. Mas ela precisa entender que teve um porquê por trás daquilo. Até pela saída daquela... Putz, por mais que eu não concorde com a postura dele, ele me deu uma justificativa. E aí o futuro dirá se for melhor, for pior e assim por diante. Entendeu?
Se acertou ou errou, né?
É, cara, não tem como. Se eu soubesse que meu pneu ia furar se eu entrasse nessa rua aqui, eu tinha vindo pela outra. É. Não tem como a gente saber, né, cara? Então, a vida é feita disso daí, cara.
É verdade. Cara, Marcelo, queria agradecer a sua presença. Imagina, foi, cara, muito legal, uma aula.
Que isso, cara.
E a mensagem que fica é busque o autoconhecimento.
Cara, né? Busque o autoconhecimento, cara. Eu agradeço muito pelo convite aí, foi um prazer enorme, tá? Estou à disposição e foi muito gratificante para mim passar esses minutos aqui com vocês, contribuir um pouquinho. Espero ter contribuído aí, cara.
Oh, com certeza. Para finalizar, deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem e como faz para as pessoas conhecerem a
Capi. Legal, cara. Então, assim, cara, vamos lá. A Capi, só entrar no nosso site lá, capifragrâncias.com.br, tá? Entra lá, acha a gente nas redes sociais também, nosso Instagram.
É com K?
É K.
2 A's, P-I.
Isso, K-A-A-P-I. Capi, do Tupi-Guarani, Caminho da Floresta da Mata.
Ah, que legal.
Isso, então tem uma história por trás disso. Então, é Capi Fragrâncias nas redes sociais aí. Quiser bater, me conhecer um pouquinho também, entra no meu Instagram, Marcelo. .castilho.161 e também marcelormcastilho@hotmail.com. Tô lá no LinkedIn, meu LinkedIn tem meus contatos, meu celular, meu e-mail também, tá? Marcelo Castilho, tô à disposição aí e agradeço muito o bate-papo, foi um prazer enorme estar com vocês, cara.
Pô, eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez e aproveitar aqui e pedir para as pessoas se inscrevam no canal, muita gente assistindo os vídeos, mas não se inscreve. E aí, quando a gente vai convidar pessoas interessantes, as pessoas olham para as nossas métricas. Então, por favor, se inscreva. Siga também a Bits nos outros canais. A gente está com o bits.digital no Instagram, TikTok, enfim, em todo lugar. Me segue também, eu sou o Adriano Klump. Adriano é fácil, Klump é difícil. K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e valeu.
Valeu, obrigado.